Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 25. Unidade de texto com digitalização transcluída 19.190 Ogaratuja. Capítulo 25. Um dos casos em que a autoridade da tempera prontamente a vontade do povo e tira a sardinha com a mão do gato José de Alencar a troça dos estudantes com Ivo à frente, servia de vanguarda ao motim e fazia uma algazarra tremenda ao estalo da mamatraca e aos unidos da Cezerrega. Abaixo pelado. Mas a sua clerezia. Fora com a súcia. Não queremos simonia. A fogueira com eles. E os formigões. Havemos de pô-los à viola. Qual viola, Mapisa?
O cá.
Entalpilhando, migo-lhe o sufocinho. Tomando a direção que lhe deu o Ivo, chegou a multidão em frente à tia casa do ouvidor, a quem saudou com repetidos clamores, estando por sua presença. Velava ainda o doutor Manstre, cogitando nos sucessos do dia e suas consequências, e pois ouvindo os reclamos do povo, acudiu pronto. Foi recebido com estrondosa ovação ao aparecer no lumiar da porta. Viva o Dou Portugal! Por muitos e longos anos. São Sebastião pelo nosso ouvidor.
E viva!
É que o nosso viu Ivo, decenando aos sujeitos que traziam em charola o Sebastião Ferreira para chegá-lo à frente, assim falou ao magistrado. Aqui estamos, os povos da cidade, e o senhor Sebastião Ferreira Freire, a quem, por influição do seu e nosso divino padroeiro, escolhemos e nomeamos nós por nosso procurador para defender-nos contra a arrogância da clerezia, e todos vimos para requerer a vossa mercê, como ouvidor de nossos agravos e principal ministro da justiça de El-Rei, aquela que nos é devida, pela afronta que sofremos na pessoa do nosso tabelião. Queremos despicá-lo.
Cala-te daí, xalá, o rapaz.
Está conclusa em mão de vossa mercê, continuou o Ivo. A devassa tirada contra os criados do prelado. E porque não é bem que se retarde a punição dos culpados. Pedem os povos aí reunidos que vossa mesa profira sua respeitável sentença, para ser executada esma na noite, assim que daqui não sairemos sem ela.
Vem a sentença?
Gritou a tuba. Não podia o doutor Manstre cogitar melhor desforra contra o prelado do que essa que lhe acabava de sugerir o Garatuja. Vendo-se apoiado pela efervescência popular, e podendo em todo o tempo escusar-se a presto de coato, decidiu-se o magistrado a responder à mitrada com uma chibatada de sua vara branca de ouvidor. Despachar os feitos com a maior presteza é da obrigação do juiz, como da minha satisfação provrover as urgências dos povos de minha jurisdição, e deferir as suas súplicas, sendo elas fundadas em boa razão. Esperai enquanto torno. Já se dissipara o atordoamento em que havia caído Sebastião Ferreira, mas ao passo que fora saindo desse embotamento moral, o começara a invadir uma sorte de embriagues. Era a carraspana dessa jerebita, que chamam popularidade, e a qual não resistiam os pacíficos tabeliães de outrora, como também não lhe escapam hoje os nédios e maciços os barões. Vendo-se a testa daquele ajuntamento de gente, que requeria dos ministros de rei em tom de mando, e não de súplica, o nosso tabelião revestiu-se da sua importância de cabeça dos povos de São Sebastião, enchendo-se de entusiasmo, exclamou. A sentença, senhor ouvidor, pois recusais a estes povos a justiça real, não estranheis que apelem eles para a justiça de Deus.
Sim, apelaremos.
Apelemos já. Ó do padre. Deite-se fogo à casa. Devagar, camaradas, clamou Ivo. É preciso fazer as coisas em regra. Se os bichos têm de ir lá parar, que vão com todas cerimônias. Assim é. Esperemos a sentença. Esta não se demorou. A breve assomou de novo ao apóstolo doutor Manstre, que deu leitura do decreto judicial, pelo qual, declarando precedente a devassas, sujeitava a prisão ilhão e livramento aos minorenses, fâmulos do prelado, ordenando-se incluísse seus noves no rol dos culpados, e se expedisse mandado de captura. A com uma salva de aplausos foi acolhida a sentença, da qual o escrivão ad hoc lavrou logo o termo de publicação, passando incontinenti o mandado de captura, que foi entregue aos beleguins da ouvidoria para o cumprirem com a assistência dos povos. Poucos momentos depois atava-se a multidão na rua da quitanda em frente da morada do prelado, cuja cerca foi invadida e posta em sítio a casa. Esta conservava-se fechada como estava, e em silêncio, apesar do vozeio e o burinho do povo, adiantou-se o beleguim, e batendo na porta com a vara, proferiu a seguinte intimação. Em nome de rei, e por ordem do senhor ouvidor-geral, intimo os moradores da casa, ou quem nela estiver, a que abram a porta a fim de cumprir a diligência que me foi ordenada, e não o fazendo a três notificação, procederei a arrombamento e penderarei a viva força e de mão armada se for preciso. Mal acabava o Beleguim, que de supetão abriu-se a porta e assomou nela o vulto do prelado. Retirem-se, desavergonhados, que não pisa a soleira desta casa, sem nossa vênia. Vênia, nós do povo lhe escusamos. Ave com isso, Meirinho. Impelido pelo arrojo do popular, o Meirinho desenrolou o mandado. Com o presente mandado de captura, requeiro vossa reverendíssima, senhor doutor Manuel de Souza Almada, que entregue à prisão seus fâmulos, Cláudio de Souza. Insolente, bradou o padre, cuja cólera fez explosão. Desafio-te a essa canalha que nos transpõe o batente desta porta. Aquele que o fizer será maldito, em nome de Deus o excomungo, e o teto desta casa se abata sobre os ímpios que a profanarem. Ante essa execração, feita com gesto solene e voz retumbante, a multidão recuou pávida, mas ali estavam os estudantes para meterem o padre a ridículo, desarmando-o assim do prestígio que de exercer no espírito daquela gente. Rapazes, em lhes dando para rir, não respeitam as coisas mais sagradas, assim que soltaram os garotos um chorrilho de impropérios. Como grunho cevado, gritou um brejeiro, aludindo ao painel. Anda lá, acudite outro farsola, deite os bacorinhos para fora. Romperam as gargalhadas e chacotas com que a multidão, de novo excitada, assaltou a casa do prelado. Terríveis deviam ser as consequências desse embate da onda popular, e não era dado prever os excessos que praticaria essa plebe, irritada com a resistência, e dirigida por meia dúzia de rapazes estouvados. Entre os exércitos, queremos os minorenses. Havemos de trancafiá-los na cadeia. O prelado esmagou sob o olhar altivo e recolheu-se com a dignidade de um ministro da igreja.